Presentação da Sua Excelência o Presidente da República, desloquei-me ao Brasil, mais concretamente à capital, Brasília, onde teve lugar a Conferência de Chefes de Estado da CPLP. Portanto, a conferência é o mesmo que Cimeira, na qual estiveram representados todos os países, a maior parte deles a nível de chefes de Estado e de Governo, e alguns, como é o caso de Angola, a nível de vice-presidente, Guiné-Bissau, a nível de primeiro-ministro, e, obviamente, Moçambique, a nível de ministro de Negócios Estrangeiros e Cooperação. O lema da conferência, e que será a agenda da nova presidência, que é o Brasil, é a CPLP e a Agenda 2030, para o desenvolvimento sustentável. Durante esta cimeira foram apreciados, que foi antecedida por uma sessão do Conselho de Ministros, que apreciou todo o conjunto de documentos a serem submetidos à cimeira, de um modo geral cerca de 15 resoluções e 5 declarações. No caso das declarações, o destaque vai, sem dúvida nenhuma, para a nova estratégia de desenvolvimento da CPLP para 2016-2026. Portanto, os trabalhos correram bem. Uma cimeira muito bem organizada, bem dirigida. Aspectos salientes, para além da questão da estratégia, foi a mudança de lideranças. A República Democrática de Timor-Leste cessou o seu mandato na presidência pró-tempore da organização e passou-a para a República Federativa do Brasil. O secretário executivo da CPLP, o nosso compatriota, embaixador Murad Murarji, terminou o seu segundo mandato como secretário executivo e passou testemunho à doutora Maria do Carmo Silveira, de São Tomé e Príncipe. E, a nível do Instituto Internacional de Língua Portuguesa, a nossa compatriota, a professora doutora Marisa Mendonça, viu o seu mandato renovado, portanto, tinha feito o mandato, tem direito a mais um e foi, digamos, reconduzida por aclamação. Há um conjunto de dossiês que foram apreciados, com destaque para a situação na Guiné-Bissau. Portanto, houve um informe e a Declaração de Brasília, que é um documento que irei partilhar convosco, contém o essencial do que foi a cimeira. De notar que a questão da segurança alimentar e nutricional, que foi o lema da nossa presidência, continuado, de certa forma, por Timor-Leste, continua a ser um dos pontos essenciais do programa de atuação da CPLP. Foram discutidas questões como a da mobilidade, a de fronteiras, e muitas outras. Portanto, a cimeira correu bem, o Brasil organizou-se devidamente e era visível a satisfação dos chefes de Estado e do Governo pelo decurso e pelos resultados da cimeira. Um dos momentos altos foi, sem dúvida, a despedida do secretário executivo. Na sessão de encerramento teve direito a um discurso muito, muito rico, muito emotivo, muito intenso e também largamente aplaudido. Outra nota de destaque é que na sessão de abertura participou igualmente o secretário-geral designado das Nações Unidas, o engenheiro António Guterres, que fez uma intervenção de improviso, mas que fez uma intervenção de improviso, mas A eloquência dele é amplamente reconhecida e indicou alguns aspectos que serão objeto da preocupação dele, o caso dos objetivos de desenvolvimento sustentável, das mudanças climáticas, dos refugiados, entre outros. A presença dele foi muito apreciada, porque era, de facto, o candidato da CPLP e muito se trabalhou nesse sentido, no sentido de se contribuir para a sua eleição, e ele exprimiu todo o reconhecimento por isso. E uma das possibilidades que existe é da língua portuguesa, pelo facto de ser um falante ativo da língua portuguesa e ter a relação que tem com a CPLP, da língua portuguesa poder ser, haver tornar-se uma das línguas oficiais das.
Sobre isto, por exemplo, a definição acho que é aqui interessante, que é da mobilidade de pessoas e bens. De que forma terá sido abordada essa ideia e quais os passos subsequentes? Isso dentro do espaço da CPLP.
Sim. A questão da mobilidade é uma questão recorrente. A vontade política tem sido várias vezes manifestada. A questão está no seguinte: com a mobilidade pretende-se tornar a CPLP cada vez mais do cidadão. E para isso os cidadãos têm que interagir da comunidade, os cidadãos dos países da comunidade têm de poder interagir entre si. Questões de segurança, dada a descontinuidade geográfica dos países da organização, levanta alguns problemas, levanta problemas de segurança. Então, o que foi definido é que deviam ser escolhidos grupos específicos. Empresários, estudantes, académicos, portanto, isso caminhando gradualmente para a implementação da mobilidade. A verdade é que o processo tem sido lento e o principal apelo da Cimeira foi no sentido de sermos mais expeditos, transformar a vontade política em algo de concreto com a urgência que o assunto requer. Portanto, continua a ser um assunto delicado, mas também continua a ser um desejo ardente dos países que isso venha a acontecer.
Em que assenta a nova estratégia da CPLP?
Bom, a CPLP, desde a sua criação, e um aspecto que me tinha passado e que passo a mencionar, é que este ano celebram-se os 20 anos da CPLP. E a presidência de Moçambique, que foi de 2012 a 2014, em articulação com o secretário executivo, veio com a ideia de que era necessário repensar-se a CPLP. Iniciou-se o processo de elaboração da visão. Vários segmentos da CPLP foram ouvidos, ou escutados, e foram estabelecidas linhas mestras, e finalmente deu-se início à elaboração da visão. Foi largamente debatida e a CPLP tende a se ajustar. Entre outros aspectos, no seguinte, a CPLP nasce de objetivos de três pilares. O pilar político-diplomático, o pilar da cooperação e o pilar da língua portuguesa. O primeiro e o terceiro, portanto, o da política de diplomacia e o da língua portuguesa, têm a dinâmica que se conhece. Há, de facto, consultas efetivas, a todos os níveis, em diferentes circunstâncias, mas o pilar da cooperação, embora abranja numerosos setores, estava muito concentrado do lado do governo. Ora, se pretende que a CPLP seja do cidadão, é evidente que a sociedade civil tende cada vez mais a fazer parte da CPLP, com resultados concretos. E, tendo em conta que se está a falar de crescimento e desenvolvimento, a presença do setor privado é absolutamente indispensável. Portanto, primeiro, tornar a CPLP mais abrangente, mais inclusiva e tornar todos os segmentos mais dinâmicos. Seja a diplomacia política, juntar uma diplomacia económica ativa. O setor empresarial tem estado a responder, criando uma organização própria, e Timor-Leste, nesse aspecto, contribuiu para que houvesse um grande impulso. A outra questão é que nós tivemos objetivos de desenvolvimento do milénio, que não, enfim, tiveram um êxito relativo, mas praticamente nenhum país conseguiu cumprir com todos eles. Agora temos objetivos de desenvolvimento sustentável. O processo de preparação foi tal que permitiu a apropriação do documento, da agenda, por parte de todos os países. Ora, a CPLP, como um agrupamento de Estados, tem de gerar sinergias de modo a garantir que os seus países membros consigam atingir os objetivos de desenvolvimento sustentável, que mais do que nunca giram à volta do homem, homem aqui, ser humano, cobrindo todos os aspectos, desde aspectos económicos, sociais, culturais, aspectos transversais, como é o caso das mudanças climáticas, da migração, do terrorismo e outros. Portanto, a agenda é a maneira como a CPLP irá, a visão é a maneira como a maneira como a CPLP se há a posicionar de modo a estar à altura dos desafios que a agenda coloca.
Sr. Ministro, uma outra questão relacionada com os moçambicanos de Malawi. Quando a situação, a informação que davam conta que já estavam a regressar?
A CPLP não discutiu esse assunto.
Há uma questão que tem a ver com a pena de morte que prevalece na Guiné Equatorial. Esse é um aspecto que incomoda muito os membros. Terá havido assim uma discussão em torno disso? Terá a Guiné Equatorial pedido socorro para ver se consegue ultrapassar essa questão?
Não, a Guiné Equatorial já se comprometeu a eliminar a pena de morte.
De quando?
E foram dados passos concretos nesse sentido. E o primeiro passo que foi dado foi a suspensão de qualquer execução. Neste momento estamos a acertos da natureza judicial para que o Parlamento, o Governo já aprovou, agora falta o Senado fazer a aprovação e entra em vigor. De qualquer modo, a nossa pressão, a pressão dos países da organização não para de crescer.
Essa é uma atitude razoável para o resto conjunto dos países da CPLP? É uma medida aceitável? Os passos estão a dar as autoridades na Guiné Equatorial?
Bom, de um modo geral, nós achamos que a Guiné Equatorial está a honrar o compromisso de dar os passos necessários para ser, não apenas juridicamente, mas também de facto e assuma o espírito da CPLP. Mas nós estamos a falar de processos de transformação que são complexos. A mudança, a introdução de uma língua num país não se faz do pé para a mão. Portanto, o que nós medimos foi que ações foram encetadas, qual é o grau do cumprimento e que apoio adicional esse país necessita, o país necessita. Por exemplo, uma coisa que notamos é um esforço dos dirigentes, ministros, incluindo o próprio presidente, de fazer o seu discurso em português, com um sotaque espanhol, é verdade, com outro termo em espanhol, mas pronto, já mostra um esforço. E, sob o ponto de vista legal, a língua portuguesa é a terceira língua, é uma das três línguas nacionais da Guiné Equatorial. Portanto, vamos acreditar, vamos continuar a apoiar e vamos lá chegar. E depois não exijamos da Guiné Equatorial aquilo que mesmo nós ainda não conseguimos, embora seja a nossa língua nacional, não uma das, a nossa língua nacional. E mesmo assim temos os níveis de analfabetismo que temos e temos atualmente muita gente a escrever mal.
Sr. Ministro, a outra Guiné, Bissau, não consegue indicar um ministro de consenso, um primeiro-ministro de consenso?
Bom, eu penso que em relação à Guiné-Bissau e em relação ao processo dessa natureza, nós temos que analisar muito bem de onde é que vimos. Não podemos fazer uma análise tática das coisas. Se a dificuldade da Guiné-Bissau ao longo de todos estes anos tivesse sido apenas essa, acho que estaríamos felizes. Porque, por exemplo, a Bélgica, para citar um país, viveu cerca de um ano ou mais sem governo. E funcionou, ninguém deu por isso. Portanto, esse não é o problema da Guiné-Bissau. Guiné-Bissau vem numa situação muito complexa. Houve um acordo assinado em Conakry, entre os diversos partidos políticos, no sentido de se procurar uma solução de consenso que passa pela indicação de um novo primeiro-ministro. O presidente da Guiné-Bissau, porque está a tratar deste assunto, não esteve presente na cimeira, designou o primeiro-ministro atual para o fazer, mas se se busca consenso e se conhecemos a conhecendo a complexidade da situação na Guiné-Bissau, temos que admitir que também eles precisam de algum tempo para chegar a esse consenso. O importante é que estão a discutir e nunca é demais sublinhar que os militares que eram tidos como a razão de ser, como a causa dos problemas, continuam quietos a agirem como deve agir um exército republicano, como é o caso do exército da Guiné-Bissau. Portanto, acho que é só aguardarmos.
Excelência, muito obrigado.